Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto obriga que recursos obtidos por serviços da Embrapa sejam reinvestidos na própria empresa.
Senado analisa propostas que restringem o uso e a propaganda do fumo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As receitas obtidas com licenciamento das tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos pela Embrapa devem ser reaplicadas na própria empresa.
Além disso, essa negociação deve ser menos burocrática. É o que diz projeto de lei que pode ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos na próxima semana de esforço concentrado. Reportagem de Bruno Lourenço.
A proposta modifica a lei que criou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em dois pontos principais. Um é assegurar a aplicação integral dos recursos arrecadados com o licenciamento de tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos pela Embrapa nas pesquisas da própria empresa. Outro é desburocratizar esse licenciamento. Quem atender aos critérios de habilitação estabelecidos pela empresa poderá celebrar contrato para usar a tecnologia sem necessidade de licitação. Garibaldi Alves Filho, senador do MDB do Rio Grande do Norte, explicou que a ideia é criar um mecanismo que garanta maior estabilidade dos recursos orçamentários da Embrapa.
Possibilitando-lhe mais autonomia financeira, à semelhança do que se pretende oferecer às agências reguladoras do país. Sem essa autonomia, possíveis contingenciamentos de recursos da União podem dificultar o planejamento e a própria execução das atividades da Embrapa, com fortes impactos negativos na sua gestão.
Se o projeto de lei for aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Especialista avalia que início da campanha eleitoral no rádio e na TV poderá reduzir o número de votos brancos e nulos.
Segundo as últimas pesquisas de intenção de votos, pelo menos 15% do eleitorado dizem que votarão em branco ou nulo. Reportagem de Érica Christian.
Para o consultor do Senado, especializado em direito eleitoral, Fernando Trindade, o número de eleitores que não vão escolher nenhum candidato em outubro deve se manter na média das últimas disputas. Para ele, ainda é muito cedo para se apostar num alto índice de abstenção, até pelas especificidades das eleições de outubro, com uma candidatura ainda pendente de autorização judicial.
As intenções de voto apuradas não têm sido muito diferentes das últimas eleições, não. Essas últimas pesquisas de institutos mais conhecidos deram para presidente da República entre nulo e branco, me parece, em torno de 15%.
Mas o consultor do Senado acredita que o desinteresse pelas eleições deve ser reduzido com o início do horário eleitoral no rádio e na TV, que começa no dia 31. Para Fernando Trindade, apesar da pouca audiência, esses programas acabam lembrando o cidadão que este é um ano eleitoral. Ele pondera que os eleitores ainda não estão envolvidos com a disputa, até pela redução do tempo de campanha.
Essa constatação de que propaganda no rádio e TV vai definitivamente levar ao que o eleitor fique mais ligado no processo eleitoral é verdadeiro. Eu acho que isso vai ocorrer sim. Com o início da campanha no rádio e TV, eu acredito que a eleição vai se tornar mais presente no cotidiano das pessoas.
Para o especialista em direito eleitoral, o cenário vai começar a sinalizar maiores definições em meados de setembro, após duas semanas de propaganda dos candidatos no rádio e na TV.
Na avaliação do senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, as mulheres ainda estão longe de encontrar igualdade no mercado de trabalho e na política.
Segundo o relatório de Desigualdade Global de Gênero, estudo do Fórum Econômico Mundial citado pelo senador, seriam necessários 100 anos para acabar com a desigualdade de gênero em todo o mundo.
A pior situação é do mercado de trabalho, em que a organização estima que são necessários 217 anos para acabar com essa desigualdade. A pesquisa também apontou um retrocesso do Brasil, colocando-o em sua pior situação desde 2011.
O Fundo Monetário Internacional citou pelo segundo ano a análise da instituição fiscal independente do Senado.
No relatório mais recente, a IFE alertou que o próximo governo terá até 2 anos para evitar a paralisação da máquina pública. Reportagem de Floriano Filho.
Pelo segundo ano consecutivo, os relatórios produzidos pela instituição fiscal independente do Senado, a IFE, foram utilizados pelo FMI para analisar a situação econômica do Brasil. No relatório mais recente, a instituição projetou um crescimento de 1,6% para 2018, após a recuperação econômica ter sido interrompida pela greve dos caminhoneiros. A desaceleração no crescimento econômico, além de prejudicar o mercado de trabalho, torna mais difícil o cumprimento das metas fiscais e do equilíbrio das contas públicas, de acordo com o diretor da IFE, Felipe Salto.
Vai ser mais difícil promover o ajuste fiscal a partir do ano que vem, pelo lado das receitas, por conta dessa perda de tração no motor do desenvolvimento econômico.
Em um cenário moderado, a IFE projeta o país voltando a equilibrar as contas públicas em 2023, após quase uma década de déficits. Felipe Salto acredita que o próximo governo eleito terá entre 1 ano e meio e 2 para fazer mudanças estruturais que evitem a paralisação ou até a retração de gastos públicos.
E quando inclui a conta de juros sobre a dívida, isso aumenta ainda mais, né, o buraco das contas públicas, vai ser necessário recuperar a capacidade de arrecadação de impostos e contribuições, de um lado, e de outro, conter o avanço das despesas públicas.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação de projeto dele, que altera a legislação tributária para permitir a dedução integral no imposto de renda das despesas com educação feitas pelo contribuinte consigo ou com seus dependentes.
A legislação atual permite a dedução de gastos equivalentes a R$ 3.560 ao ano, o que é muito pouco diante do valor que as famílias gastam com educação, disse Lazier Martins.
Numa faculdade, por exemplo, isso é o valor de uma mensalidade. E se é numa escola de segundo grau, em 2 ou 3 meses já se paga isso que vai se deduzir pelo ano todo. De modo que é uma dedução extremamente irrisória, injusta e que conspira contra a educação no país.
Nesta quarta-feira, 29 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo.
No Senado, projetos em discussão alertam sobre os danos à saúde causados pelo tabaco e propõem medidas para coibir o hábito de fumar. Reportagem de Yara Farias Borges.
O tabagismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das principais causas de mortes evitáveis no mundo. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 400 pessoas morrem todo dia por causa do tabagismo. De todas as mortes registradas no país, quase 13% são relacionadas ao tabaco. Para reduzir esses números, projetos em discussão no Senado querem restringir a propaganda de produtos do fumo. Um deles, de autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, proíbe qualquer tipo de publicidade de cigarros, mesmo nos pontos de venda. O relator da matéria, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, ressaltou que tratar as doenças do tabaco custa muito caro.
Essa tragédia brasileira que é o fumo. Os custos com tratamento de doenças relacionadas ao tabaco, 21 bilhões, equivale a mais de 3 vezes o que as empresas de tabaco pagam de tributo por ano.
Entre os projetos em análise no Senado, também estão o que proíbe o fumo nos parques infantis e nos locais de prática esportiva e o que torna crime a venda de cigarros para menores. O Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, visa conscientizar a população sobre os danos à saúde, à economia e ao meio ambiente causados pelo tabaco.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.